Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Educativa UFMS 99.9. Eu sou Lorraine França e começa agora o Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o Gira Fronteira, o grupo de interação, robótica e acessibilidade da fronteira, do campus de Ponta Porã. Quem compartilha as informações hoje é o coordenador, professor Anderson Correia de Lima. Muito obrigada, professor, pela sua participação aqui em nosso programa, falando diretamente de Ponta Porã.
Muito obrigado pelo convite.
Graduado em Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Possui mestrado e doutorado em Ciência da Computação, também pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Atualmente, é professor dos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Pedagogia da UFMS, no campus de Ponta Porã, e do mestrado em Computação Aplicada da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Coordena o projeto de extensão Gira Fronteira, Grupo de Interação, Robótica e Acessibilidade da Fronteira, e o projeto de pesquisa Gira e Educa da UFMS. Bom, professor, eu gostaria que você primeiro me falasse sobre como surgiu o Gira Fronteira.
Bom, a ideia do projeto ela surgiu após a minha volta do doutorado para o campus de Ponta Porã. Eu sou professor já há 16 anos e na UFMS eu estou desde 2008. Quando eu estive aqui na minha primeira permanência no campus, a gente estava ainda em formação do campus, então nós estávamos bastante preocupados com a inserção e a divulgação dos cursos. Em um segundo momento, que foi este momento após o meu retorno, eu notei que o campus ele já estava estabelecido e que era um campus bastante voltado para ações de extensão com a comunidade local. Então a gente tinha aqui projetos de robótica pedagógica, projetos do curso de matemática que levava oficinas até as escolas, do curso de pedagogia. E, apesar de eu ter uma formação bastante técnica, eu me interessei também, naquele momento, em contribuir com essa parceria que o campus já tinha consolidado. E busquei alternativas, conversei com professores e, aproveitando uma formação minha que eu tinha da graduação na UFMS, que é Engenharia de Software, eu pensei, por que não pensar em aplicação de softwares educativos, de conversar com os professores de pedagogia aqui do campus e tentar achar um caminho que levasse a ações de extensão a partir da minha experiência enquanto docente, né? E nisso, as disciplinas que me surgiram, que vieram à luz para mim, foram as disciplinas que tratam de interação, né? Quando a gente fala de interação, a gente está falando de interação nos mais diversos sentidos, mas na informática a interação ela se dá através das interfaces, que hoje em dia não são só interfaces de telas de notebook ou de tablets. A gente tem interfaces povoando o nosso meio, né? A gente, só de estar no mundo a gente já está tocando em alguma interface mesmo sem querer, por conta da internet das coisas. E eu pensei, por que a gente não discute esses temas, né, de interfaces, de interação das crianças com essas novas interfaces, porque elas são um público bastante específico, com bastante particularidade. A gente tem a robótica sendo propagada aqui, o nosso estado ele é um dos estados que iniciaram a promoção da robótica nas escolas, principalmente nas escolas públicas. A gente tem uma participação bem grande e isso começou como uma iniciativa de Ponta Porã. E a parte de acessibilidade, que é o tripé do nosso grupo, ela vem para pensar em tudo isso junto com a inclusão das crianças com necessidades especiais, né? Então a gente fala, vamos incluir as crianças, fazer com que elas interajam, mas pelo menos facilitar um pouco a interação dessas crianças. Então o nosso grupo, o Gira, ele veio nesse sentido de unir interação nos mais diversos aspectos com a informática, a robótica pedagógica e a acessibilidade na web, fazendo isso através de oficinas, de eventos. A gente tem um evento que já vai para a quarta edição, que é o Roboara. É um evento bastante conhecido aqui na cidade, que promove o curso, que é auxiliado tanto pela Câmara de Comércio local quanto a Câmara de Comércio do país vizinho, né? A gente tem esses apoiadores. Então, é um evento que tem tido bastante sucesso e o grupo tem crescido bastante, né? Isso.
Quando que acontece a próxima edição desse evento?
O Roboar vai acontecer agora. Este ano ele foi prorrogado para setembro por conta do nosso calendário acadêmico. Geralmente ele acontecia no final do mês de junho, mas com o semestre terminando e a gente precisa de bastante alunos envolvidos, ele vai acontecer no final de agosto para começo de setembro. Este ano, inclusive, a gente vai ter um evento prévio ao Roboara. O Roboara, ele recebe crianças que são bem colocadas na Olimpíada Brasileira de Robótica aqui do município. Elas vêm passar 2 dias na universidade, a gente oferece alimentação, a gente oferece oficinas, a gente oferece momentos lúdicos, a gente tem 2 mascotes, o Poranito, que é o mascote que ele era o mascote nos últimos 2 anos, ano passado a gente incluiu uma mascote também pensando no papel da menina na informática, a gente incluiu a Poranete, então agora a gente tem 2 mascotes, o Poranito e a Poranete, e isso foi bem bacana, pensando na inclusão das meninas, né, no reconhecimento. E este ano, antes do Roboara, que vai ser em setembro, a gente quer fazer o RoboHealth, que é uma visita do grupo de robótica pedagógica, junto com alunos da pedagogia e professores, para fazer visitação nos hospitais aqui da cidade, nas alas pediátricas de crianças que estão em internação não tão graves, né? Então, é uma promoção que a gente quer fazer seguindo o modelo de outros lugares, como acontece aí no Hospital Universitário com a Liga do Bem, por exemplo.
Certo. Quantos acadêmicos participam, professor, desse projeto e como que é a atuação deles dentro do projeto?
O Gira, ele é um projeto novo, né? Ele nasceu em 2017, no edital do Paeste deste ano, ele, por ter sido um evento de bastante sucesso, ano passado a gente fez inclusive no centro de convenções, junto com o workshop, que teve palestrantes nacionais, vindos, com recursos da própria universidade, a gente conseguiu trazer gente de fora, então isso chamou bastante atenção. Atualmente ele tem, se eu não me engano, são 40 alunos e cerca de 8 docentes. E esses 40 alunos, o interessante é que eles não são apenas de computação e de sistemas, eles são alunos de matemática e de pedagogia, porque a gente procura fazer um evento onde as habilidades de cada curso podem ser utilizadas na confecção do material que a gente utiliza nas nossas oficinas, por exemplo.
Como que você avalia essa integração entre os cursos, né, essa interdisciplinaridade?
Ah, aqui em Ponta Porã é bastante interessante, a gente é bastante coeso, né? As coordenações, elas conversam de uma forma bastante, bastante tranquila e as ações, elas acontecem, pelo que eu tenho visto, sempre existe uma integração entre professores das mais diversas áreas. Eu acho que isso é bastante interessante. Por exemplo, nós tivemos avaliação do curso de pedagogia há pouco tempo e os avaliadores, eles disseram que essa iniciativa do curso de pedagogia daqui, ele ter disciplinas voltadas para o eixo tecnológico, é um despertar e um diferencial em relação a outros lugares. Porque a gente capacita os alunos que serão professores de escolas, potencialmente de escolas do município, a entender disciplinas como softwares educacionais, informática na educação, robótica pedagógica. Essa nova visão que a gente tenta trazer para os nossos alunos e que vai ser depois replicada em sala de aula, ela já é uma visão bastante diferente do que acontece em muitos lugares aí fora. Então, é um campus que une educação e informática com bastante força. Se você observar os projetos aprovados no Paeste, né, eles têm um pouco desta linha. E eu acho que isso é extremamente importante, porque a gente está pensando ali na formação inicial, né? A gente quer que os nossos projetos, eles trabalhem com o público do ensino fundamental e existem também projetos para o público do ensino médio, até mesmo com os alunos do Instituto Federal aqui, que a gente já começa a receber como novos ingressantes. Então, a gente está tentando fazer um caminho todo de reconhecimento da universidade antes que essas pessoas possam vir a se tornar nossos alunos efetivos mesmo.
Entendi. Professor, você poderia me falar um pouco sobre esses projetos desenvolvidos, quais são, como eles atuam?
A gente tem, por exemplo, aqui o projeto de treinamento para a Olimpíada Brasileira de Matemática e de Informática. É um projeto coordenado por um colega meu que tem dado capacitação para alunos da cidade para que eles se tornem... para que eles conheçam um pouquinho do que é a programação. Isso já desperta o interesse de alunos do ensino médio. A gente tem um outro projeto de colegas meus também que trabalham com a informática na educação, pensando na capacitação de docentes e de que tipo de softwares eles podem estar utilizando nas suas disciplinas para complementar o conhecimento. Então, professor de geografia, nós indicamos esses tipos de sistemas, até mesmo o Google Earth, que é uma ferramenta bastante conhecida, como ela pode ser utilizada na disciplina. A gente tem a mesma coisa para os professores de matemática, né? Então, os professores do curso de matemática aqui têm projeto de extensão que vai até as escolas e faz alguns momentos de encontro com jogos para promover o raciocínio lógico. Então, todos os nossos projetos de extensão, principalmente, eles acabam interagindo com as escolas do município, porque a gente tem esse trâmite bem, bastante facilitado. A gente tem o apoio da secretária de educação, que está sempre por aqui, do próprio prefeito. Pelo menos nessa nova gestão, né, tanto da direção quanto da cidade em si, a gente está tendo essa facilitação de ações.
E o projeto, ele também leva em consideração que a criança tem um aprendizado diferente do que tem um adulto, né, professor?
Ah, sim, isso com certeza. Quando a gente fala principalmente de interação do ser humano com a máquina, que é a disciplina primeira do meu projeto, a gente fala de um nicho específico de ser humano, né? Então, quando você fala de criança, o modo como ela interage com um ambiente informatizado, com software, com uma ferramenta muito diferente. Um exemplo é o celular, né? Se você pensar até fisiologicamente, uma criança é diferente de um adulto. Então, a capacidade dela de realizar movimentos manuais para controlar um tablet ou um celular é muito diferenciada. O projeto de cores para uma criança é diferente. O projeto de texto para uma criança é diferente. Tem que ser um texto não muito rebuscado, porque talvez ela esteja em fase de alfabetização. Os sons, os personagens, tudo isso são itens de design que, querendo ou não, eles devem ser levados em consideração no projeto de uma aplicação educacional. Nós temos um público que é diferente. Assim como você tem idosos, que tem também um pouco de limitação em termos de gestos para atuar com computadores, assim como você, até mesmo em gênero, quando você pensa no processo cognitivo, às vezes escolhas que homens fazem para compras é diferente de escolhas que mulheres fazem para compras de um mesmo produto. Então a gente acaba indo para uma parte aí que é de marketing, de neurociência, que é algo que eu tenho procurado estudar, mas que ainda estou caminhando. Por enquanto estou me concentrando ali no público infantil, porque é algo que é mais próximo do que a gente tem aqui como ação de extensão.
Como que você avalia a importância desse projeto para essas crianças que recebem as atividades?
Ah, eu vejo que elas ficam bastante curiosas e bastante, bastante encantadas, né? Principalmente com a parte de robótica, que é a parte que a gente vai até as escolas com os robozinhos ou que traz elas até aqui para participarem, porque elas conseguem ver algo mais dinâmico, algo mais físico, né? E a parte de softwares educacionais, a gente percebe o quanto ela é importante, porque, por exemplo, a gente fez agora um relato de experiência e viu que a inserção de um software educacional que leva em consideração aspectos de design, por exemplo, pensando no público infantil, eles levam até o dobro de acertos relacionado a uma prova feita numa aula expositiva dialogada. Então, a gente viu lá como que promove, né? Se você insere um software que explica ou complementa a aula do professor. Então, o professor vai explicar sobre os tipos de, de meio ambiente presentes no Brasil, de vegetação lá. Então ele fala sobre cerrado, sobre a floresta amazônica, e de repente ele passa um vídeo ou ele usa um aplicativo. A gente comprovou em sala o quanto isso leva a criança a aprender mais. Então eu acho que é extremamente relevante quando você leva esse tipo de proposta para a sala de aula e explica para o docente o quanto ela é relevante.
Você está ouvindo a entrevista com o professor Anderson Correia de Lima e que hoje compartilha com a gente um pouco sobre o projeto Gira Fronteira, do campus de Ponta Porã. Bom, professor, você me disse que são cerca de 40 acadêmicos que participam do projeto, né? Como que você avalia a importância desse projeto para a formação acadêmica?
Eu acredito que é extremamente importante. Como eu tinha dito, o campus de Ponta Porã, apesar de ser recente, ele já tem um histórico nas ações de extensão. Então, a gente, quando recebe alunos aqui, muitos deles eles já vêm dizendo assim, eu escolhi o campus de Ponta Porã porque eu vi que existe um projeto de robótica. Eu escolhi o campus de Ponta Porã porque eu vejo o tanto de ações que vocês realizam e que estão nas mídias sociais, né? A gente está no momento agora de promoção do curso, né, para atração de novos alunos. Então, a gente tem Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem página do evento, cada evento tem sua página do curso. Então, a gente vê que os alunos eles já chegam perguntando aqui, tudo bem, eu sei que o ensino de vocês é de qualidade, porque a maior parte dos nossos professores agora, eles são doutores, principalmente em computação e informática, mas eles vêm com essa ideia de eu quero participar, eu quero fazer algo. É algo diferente de mim quando o aluno, por exemplo, porque há 20 anos atrás eu estava totalmente dedicado ao ensino. E a gente vê que os alunos, às vezes, aqui eles vêm, eles batem as nossas portas perguntando que ação eu poderia estar realizando. Eu quero poder participar, eu quero ir às escolas. Eu acho que esse tipo de formação para eles é essencial, né? Porque eles saem um pouco aqui do escopo apenas de pesquisa e conseguem estar ali junto da nossa comunidade. Ponta Porã é uma cidade que, apesar de ser a quinta do estado, ela tem um índice de desenvolvimento humano baixo. Então, nós temos ao nosso redor aqui bastante pessoas com todo tipo de carência. Então, a gente poder ir até essas pessoas, oferecer algum tipo de ação, a gente vê refletido nos alunos o quanto eles ficam felizes e o quanto eles dizem, depois de formados, o quanto isso contribuiu. Nossos alunos estão trabalhando, por exemplo, hoje em dia em multinacionais, em empresas dos mais diversos ramos aí em grandes cidades, egressos daqui de Ponta Porã. Eu tenho certeza que até mesmo a promoção curricular deles deve ter sido catapultada por eles terem participado desse tipo de ação. Eu acredito, então, que para eles é essencial.
Você citou o uso das tecnologias, né, o avanço do Facebook e das redes sociais. Como que você avalia esse cenário atual, principalmente no campo da educação, né? Se essas redes elas contribuem para a educação, como que isso é trabalhado?
Eu acredito que sim, né? A gente tem um pouco de discussões até hoje em dia sobre que estão acontecendo na universidade, sobre utilização ou não de redes sociais para comunicação com os alunos. Mas eu penso que, alunos eu digo em termos de disciplinas e material escolar, mas em termos de projetos, elas são essenciais, em termos de repassar conhecimento via projetos, por exemplo. Então a gente tem pesquisas que a gente divulga pelo Facebook, junto com os nossos parceiros, para que eles promovam esse compartilhamento nas suas escolas, e isso tem trazido muita gente a procurar a universidade. Hoje em dia, posso te dizer que a gente tem mais pedidos de ações, talvez reconhecidas por mídias sociais, né, na cidade e no estado, do que nós conseguimos contemplar. Então, a gente tem pedidos, vocês podem vir fazer uma oficina, vocês podem vir fazer uma palestra. Então, o campus de Ponta Porã é um campus pequeno, nós temos apenas 4 cursos. Mas a gente já se vê como uma referência nessa área de extensão junto à comunidade aqui local e até de cidades circunvizinhas, principalmente por conta das redes sociais e de tudo que a gente promove através dela. Nós também temos o oferecimento, às vezes, de cursos que que nós colocamos em ambientes virtuais como o Moodle, né, que não deixa de ser também uma forma de comunicação via web. Então, a gente às vezes não consegue oferecer um curso inteiro, a gente oferece uma oficina presencial e coloca lá, o curso agora vai terminar via Moodle. É o que a gente tem conseguido, mas as mídias são essenciais para a comunicação e até para a transmissão do conhecimento que a gente tem realizado aqui.
Bom, professor, para encerrar, eu gostaria que você me falasse sobre quais são as próximas atividades do grupo voltadas para a comunidade e como que as pessoas que não são da UFMS ficam sabendo dessas atividades, como elas podem participar.
As próximas atividades do grupo... O grupo ele é um grupo grande de alunos, então eles trabalham, eu brinco que eles trabalham em células, né? Então, assim, eu não faço uma reunião com todo mundo. Eles são divididos em células, em grupos pequenos, e cada um vai realizar um pequeno grupo de ações. Então, às vezes, ações são localizadas apenas em uma escola ou em uma unidade de uma outra instituição, mas ações maiores, onde todo mundo vai trabalhar, serão duas que nós vamos realizar entre os meses de agosto e setembro. O primeiro é o RoboHealth, que é essa visitação que os alunos vão fazer nos hospitais aqui da cidade, que será em agosto, e depois o RoboAra, na sua quarta edição. E o RoboAra ele tem um dia que ele é aberto ao público, onde nós temos ali a demonstração de robôs e de protótipos robóticos, tanto produzidos por alunos dos campos quanto de entidades parceiras. Este ano, a gente temos duas entidades parceiras que trarão robôs. Na verdade, três. A gente tem a RoboGeeks, que é uma empresa aí incubada na UFMS. A gente tem o IFMS de Dourados e o IFMS de Ponta Porã. Então, este ano, a gente vai ter uma amostra bastante grande. E as informações todas, como a gente ainda não fechou as datas, elas vão ser postadas no nosso site, que é o site do grupo, que é o gira.nerdsdafronteira.com. Então, gira.nerdsdafronteira.com. Acho que até o comecinho de julho, nós já vamos ter estabelecido as datas e o cronograma e como quem gostaria de participar pode receber informações.
E fica aí então o endereço para quem deseja acompanhar as atividades do grupo. Você ouviu a entrevista com o professor Anderson Correia de Lima, coordenador do projeto Gira Fronteira, o grupo de interação, robótica e acessibilidade da fronteira. Professor, eu agradeço a sua participação aqui em nosso programa hoje, por falar um pouco sobre as atividades do grupo e esclarecer essas questões.
Tudo bem, muito obrigado, disponha sempre.
Eu sou Lorraine França e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com Direção-Geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Continue sintonizado e sintonizada na nossa programação especial da Educativa UFMS 99.9. Até o próximo programa.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.